Ora, bom dia a todos. Vamos então começar este grupo de trabalho do Bloco de Esquerda. Parece que não pode estar ninguém. O CDS, ainda esperamos que chegue a Vânia Dias da Silva. E, portanto, o primeiro grupo de trabalho é da alteração das leis eleitorais e do regime jurídico do recenseamento eleitoral. E depois teremos a seguir, se o entenderem, ou podemos fazer depois em conjunto, já que é metodologia, nas questões que forem de metodologia, porque só há diferença de dois deputados em termos de representação no PS e no PSD da mudança de um deles. Como é metodologia, se ela for aprovada para as duas, podemos repetir a metodologia na nacionalidade. Mas agora vamos nos cingir então às leis eleitorais. Como sabem, apresentaram-se três propostas, a do Governo, a do PSD e do Bloco de Esquerda, sobre a lei eleitoral e sobre o recenseamento também, os mesmos partidos que apresentaram iniciativas e o Governo. Penso que não é difícil perceber daqui que a questão aqui está essencialmente numa diferença profunda que é o modo da eleição. Tudo o resto, se lermos com atenção, facilmente, ou se não for facilmente, pelo menos com algum trabalho, podemos limar algumas arestas e chegar a acordo. Agora, o modo de eleição é uma divergência profunda que temos que depois aqui discutir. E a primeira reunião era, para além de ouvir os partidos políticos aqui representados, era também pôr-vos à consideração que metodologia seguir. Se devemos fazer, antes de começar as reuniões propriamente de trabalho e de partir pedra sobre o articulado, se devemos ouvir alguém sobre uma iniciativa, nomeadamente sobre esta das leis eleitorais, se demos um prazo para que apresentem propostas de alteração os partidos políticos sobre o articulado desta legislação. E, portanto, são essencialmente duas questões que importava discutirmos, que importava equacionarmos, para começarmos mais rapidamente ou com um prazo estipulado para darmos tempo para estas situações, nomeadamente para apresentar propostas e se há audições a fazer. E se os partidos pronunciarem-se também, cada um deles, sobre esta questão essencial. E era isso exatamente, esta reunião não tinha mais propósito do que isto e portanto, passava a palavra também para isso a quem o entendesse dos grupos presentes. Tem a palavra então o representante do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que nós temos quatro grupos de questões em debate no conjunto dos projetos. Duas relativamente comuns ao Bloco de Esquerda, ao Governo e ao PSD, que são a reforma do procedimento do voto por correspondência por forma a facilitar o instituto do voto por correspondência e o recenseamento automático. E depois temos duas questões, que uma do Bloco de Esquerda e uma do PSD, que são o direito de opção pelo voto por correspondência em vez de presencial, e a comparticipação no voto, na comparticipação, não, o suporte pelo Estado dos custos do voto por correspondência. Eu creio que, antes de podermos discutir algumas destas questões, nós precisávamos de elementos que neste momento não temos. Primeiro, centrando-me na questão do procedimento, independentemente das nossas... Creio que todos os projetos partilham da mesma intenção, mas o procedimento é como é. É algo que tem constrangimentos materiais, logísticos, e, portanto, eu aí sugeria que se ouvisse pelo menos a administração eleitoral, seja por via do MAI, seja também eventualmente acrescentando a Comissão Nacional de Eleições, que está menos diretamente envolvida com o procedimento. Acho que era muito importante que cada um de nós pudesse colocar as questões de execuibilidade das várias propostas levantadas. Na parte do recenseamento automático, há uma questão que nós temos que nos dirigir e eu confesso que não sei muito bem quem nos pode dar uma resposta, que é a seguinte: saber qual é o efeito do recenseamento automático no direito de voto que aqueles eleitores eventualmente já tenham nos países onde residem. Ou seja, se nós, por estarmos a recenseá-los, estamos nesse momento a privá-los do direito de voto lá. Acho que esta era uma informação que era importante para a nossa decisão, porque acho que teremos que enfrentar o problema e resolvê-lo de alguma maneira. Admito que fosse solicitar essa informação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Finalmente, no que toca, creio que a proposta do PSD relativamente à escolha pelo voto presencial não é uma questão logística, é fundamentalmente uma questão política e não vejo nenhuma necessidade de ter mais elementos para formar a convicção política. No que toca à proposta do Bloco de Esquerda, acho que é uma questão logística e uma questão de custos que também neste momento nós não temos presente diante de nós. Qual é, como é que se efetiva e qual é o custo de o Estado suportar o reembolso de todas as despesas de correio do voto. E mais uma vez acho que era importante ou solicitar ou aproveitar uma eventual audição dos serviços de administração eleitoral para obter esta informação.
Tem a palavra o José Sário, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Presidente. Estou de acordo genericamente com as conclusões ou com as considerações do Sr. Deputado Rocha Andrade. Evidentemente, pela nossa parte, estamos prontos a qualquer momento a iniciar o processo decisório propriamente dito, mas admitimos perfeitamente que seja necessário e que seja importante, ou pelo menos que seja relevante, algumas audições que nos permitam concluir com maior precisão exatamente o real alcance de algumas das propostas que estão aqui sobre a mesa. Muito obrigado.
Dona Filipe.
Bom dia a todos. De acordo com a metodologia que está a ser iniciada e eventualmente não haverá oposição da nossa parte a que se possa realizar audições e que se possa obter algumas informações. Eu creio que depois o processo de decisão não será muito complexo, pelo menos não será demorado, complexo será, mas não será demorado porque as questões estão relativamente circunscritas e é só questão de haver uma opção. Agora, eu creio que há aqui três ordens de problemas que justificariam reflexão. Eu colocava já para não colocar estes problemas à última da hora, porque creio que eles são daqueles que, de facto, merecem uma ponderação adequada. E que dois deles são de ordem constitucional. Nós temos de ter consciência que um deles foi colocado agora, que é o problema de saber se o recenseamento automático terá consequências negativas, indesejáveis para alguns dos nossos compatriotas que vivam em países onde o exercício de direitos políticos nesse país esteja dependente da abdicação do exercício de direitos políticos em Portugal. E, portanto, aí essa situação tinha de ser salvaguardada porque, de facto, creio que é um efeito que ninguém deseja e, portanto, creio que esse problema facilmente chegaremos a consenso relativamente a ele. Mas há dois problemas que o caráter voluntário do recenseamento suscita. Temos de ter consciência que isto vai alterar profundamente o colégio eleitoral e que isso tem consequências constitucionais em matéria de referendos. Como se sabe, a Constituição faz depender o caráter vinculativo de um qualquer referendo da participação de mais de 50% dos eleitores inscritos, o que significa que a ser verdade, e não tenho razões para duvidar, que o caráter automático do recenseamento pudesse conduzir a um alargamento do colégio eleitoral em cerca de 1 milhão de eleitores, estaríamos aqui, e sabendo nós, enfim, porque é assim mesmo, que estes eleitores têm um nível de participação eleitoral inferior ao dos residentes no território nacional, estaríamos a condenar à ineficácia qualquer referendo que viesse a ser realizado. E isto, do ponto de vista constitucional, não é uma questão irrelevante. E, portanto, deveríamos ponderar. Mas há um outro problema, que eu creio que esse é mais complexo, que é este, que tem a ver com toda a história da consagração do direito de voto dos imigrantes nas eleições presidenciais. Quando, na revisão constitucional de 1997, o Partido Socialista aceitou a proposta do PSD e do CDS, creio, de PSD, creio, de, embora com apoio do CDS, de consagrar o direito de voto dos emigrantes nas eleições presidenciais, fez depender essa consagração de dois pontos. Um, que fosse, o voto fosse presencial, e passou, e é, mas a questão fundamental não era essa. A questão fundamental era tendo em conta que no caso das eleições presidenciais não se tratava apenas de eleger os deputados por um círculo eleitoral restrito a quatro deputados, não é? E, portanto, objetivamente, o peso do voto dos cidadãos imigrantes nas legislativas não é o mesmo dos demais cidadãos nacionais, porque, seja qual for o número de inscritos, o número de deputados está sempre aquele, não depende do número de eleitores, portanto, que é uma situação objetivamente diferente da que existe no território nacional, mas, e portanto, o que se fez foi depender a capacidade eleitoral ativa da existência de laços de ligação efetiva à comunidade nacional. A formulação, se não é esta, é para aí. Bom, e então tratava-se de saber que laços, o que é que se considerava que era relevante. E a conclusão a que se chegou, e foi essa a solução que se consagrou, é que, sendo o recenseamento voluntário, o facto do cidadão, por sua vontade, se recensear, era indicativo e era considerado suficiente da existência desse laço. Ora, se nós retirarmos a voluntariedade, desaparece esse laço e tem que se arranjar outro. Caso contrário, se não se altera o critério, estamos a incorrer, de facto, numa situação de inconstitucionalidade. E, portanto, eu creio que esta questão devia ser refletida. Ou seja, não havendo da nossa parte uma oposição de fundo a que se possa alargar o colégio eleitoral, enfim, aos nossos compatriotas que residem no estrangeiro, mas tem que se encontrar uma solução de adequação que, do nosso ponto de vista, poderia passar por, sem complicar a vida às pessoas, encontrar a forma de haver alguma manifestação de vontade, por mais desburocratizada que seja, mas que exista, não é? Ou seja, que o cidadão tenha a possibilidade, para além de dizer, não, eu não quero estar inscrito no recenseamento porque perco os direitos políticos que tenho no meu país, mas para além disso, não é? Poder, cidadão, ter a possibilidade de se manifestar, se quer ou não quer. Ou seja, e portanto, a possibilidade de recusar a inscrição no recenseamento já permitiria supor que aqueles que o não recusam concordam e, portanto, haveria aí uma manifestação de vontade. E, portanto, eu creio que aquilo que era preciso era encontrar aqui algo que permitisse sustentar que aquele cidadão em concreto revela uma vontade de ligação à comunidade nacional que deve permitir que lhe seja atribuído direito de voto. E, portanto, estão colocadas as questões em cima da mesa, creio que são estas aquelas que justificariam uma reflexão mais profunda. Eu chamaria a atenção para uma questão adicional, que é esta, e que tem a ver também com o problema da natureza do nosso colégio eleitoral e com este problema da ligação à comunidade nacional. Nós aprovámos aqui por unanimidade há uns anos uma lei que atribui nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas. Devo confessar que estava convicto de que essa lei tinha um valor meramente simbólico e que abrangeria um número muito reduzido de pessoas. Ora bem, já tivemos informações, enfim, por via informal, de que assim não é. E de que está a ser atribuída a nacionalidade portuguesa a muitos milhares de pessoas que não têm qualquer ligação efetiva com a comunidade nacional. Eu creio que valia a pena tentar obter, da parte dos serviços, creio que aí será dos registros centrais, obter uma informação de quantas pessoas é que obtiveram nacionalidade portuguesa ao abrigo da lei. Eu vou ver aqui qual é a lei, ao abrigo dessa lei, porque tanto quanto nos foi dito, até por pessoas responsáveis da administração pública, é um número muito significativo de pessoas que a obtiveram, portanto não é uma questão meramente simbólica. E depois isso naturalmente tem consequências, porque estamos a atribuir na cidade portuguesa a pessoas que não têm nenhuma relação com a comunidade nacional, nem tencionam ter, mas que lhes dá muito jeito de ter um passaporte português. Eu creio que também para a nossa ponderação das soluções valia a pena ter uma informação de quantas pessoas estão nessas condições. E já agora, onde é que elas vivem? Porque também a indicação que tivemos é que são pessoas que vivem nos quatro cantos do mundo. E, portanto... Eu iria ver que, enfim, destas muitas alterações que já houve à lei, uma delas é essa. Portanto, valia a pena procurar saber quantas pessoas obtiveram nacionalidade ao abrigo dessa legislação.
Não sei se alguém se quer pronunciar, mas... Pronto, não querendo, eu acho que fica, não vale a pena continuarmos então esta reunião sem primeiro, acho que houve acordo nesta situação, de marcar então 3 audições que ficaram aqui minimamente consensualizadas, que é com a Administração Eleitoral, com a Comissão Nacional de Eleições, e perguntar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros qual a pessoa indicada para esta situação, nomeadamente no ponto específico que aqui foi referido, do esclarecimento. Eu só vos perguntava se estas audições, para nós o melhor dia era terça-feira à tarde, se alguém tem... Terça, que estivessem disponíveis estas pessoas, como é evidente. Portanto, se ninguém se opusesse a essa data, marcámos para... A data a propor seria para uma terça-feira à tarde. E depois de completadas estas 3 audições, então começaríamos a trabalhar especificamente no projeto ou nos projetos eleitorais. Penso que estamos todos de acordo. E está terminada a reunião, vamos fazer a outra às 11h30, a ver se vem o resto do pessoal. Muito obrigado.